Estamos falando sobre o reino dos céus. Hoje eu vou falar sobre o reino dos céus e a sua justiça, né? Na verdade, a palavra no original é o reino dos céus, sua retidão. E eu quero compartilhar algumas coisas aqui com vocês rapidamente. Podemos, amados? Deixa eu fazer uma pergunta. Se você fosse filho, vamos dizer, do Elon Musk, quem sabe? Os mais famosos hoje em dia, assim, né? Em questão de riqueza e outras coisas. Deixa eu fazer uma pergunta. Você teria alguma preocupação com dinheiro? Responde aí pra mim, igreja, vai. Sim ou não? Não. Você teria alguma preocupação com transporte? Sim ou não? Seja sincero, teria sim ou não? Não. Você crê que você poderia viajar para qualquer lugar do mundo? Sim ou não? Sim. Por que você está dizendo isso, pastor? Então, certas coisas no que diz respeito a... Vamos para um outro cenário. Você é filho do dono da van. Diminuir um pouquinho. Você poderia ir para qualquer loja Havan, sim ou não? Você acredita que você seria bem atendido lá? Sim ou não? Você acredita que você poderia pegar qualquer produto que você precisa, embora você nem precisaria pegar, porque você pode comprar também e pagar, mas poderia pegar, sim ou não? Eu não sei se existe isso ainda, mas na minha época tinha conta assim na panificadora. Existe isso ainda ou não? Acho que não muito, né? Era mais nas antigas que existia isso. Até porque conta era vantajoso na época que tinha inflação, porque você fazia uma conta de um valor, tinha que pagar o triplo depois, né? No mesmo mês, então era até vantajoso ter. Mas por que você está dizendo isso, pastor? Eu quero explicar aqui, ó. Uma das maiores dificuldades que nós temos hoje é a ansiedade. É crer na pior expectativa das coisas que pode acontecer ou sofrer antecipadamente por algo. Concorda comigo? Sim ou não, amados? Nós somos uma geração, infelizmente, que é sobrecarregada com informações, o que tendencialmente nos deixa realmente ansiosos. Se pensar, né, nas questões do passado das outras pessoas, por exemplo, quem vai para a praia depois, no final do ano, alguma coisa? Quem vai tirar férias? Levanta a mão. Alguém vai? Alguns já foram, ok. Uma das coisas que você olha, o que você olha quando você vai para a praia? Você não olha o clima? Sim ou não? Sim ou não? Olha. Aí você fica preocupado. Ai, vai estar sol. Ai, vai chover. Já começa a sofrer antes. Ou tô errado? Ih, amanhã não vai dar para fazer as coisas. Amanhã vai. Aí você chega lá, não acontece nada igual estava previsto. Quanto mais informações eu tenho e mais isso entra na minha mente, mais é a gama de possibilidades ou de coisas que eu fico pensando a respeito. É inegável isso. Somente vai, é associativo, ela vai fazer. Tô conseguindo fazer entender sim ou não? Quando você pensava antigamente, a pessoa pensava, não, vai mudar a lua, vai... Deus é que sabe. Orava para ver se ia chover, mas não tinha essa ansiedade dessas questões. Porque você faz planos em cima daquilo lá que você viu da meteorologia de coisa, que é algo incerto. Ou não? Sim ou não, amados? Claro que sim. Por que você está falando dessas coisas, pastor? Mas a ansiedade é uma coisa que existia desde sempre. É inegável que eles falam que é a doença desse século. É o que deixa todo mundo mal. E eu quero ministrar algo aqui a esse respeito, depois eu vou trazer esses exemplos aqui. Posso? Então vamos lá, vou ser breve, eu creio. Vai, próximo. Então leia comigo o texto. Ninguém pode. Por quê? Ok, aí é eu que não colei errado, desculpa. Né? Não poder servir a Deus e as riquezas. Servir então a Deus, nós fazemos parte de um reino. Em que Jesus é o Senhor. Em que Jesus é o Senhor. O que, que a gente faz então? A gente serve a Deus. O que, que é servir? Isso é importante a gente trazer, depois eu vou fazer só uma série de servir. Mas aqui ele está mostrando bem o que, que um servo faz. O que, que um servo faz? Um servo ama e é devoto. Amém, amados? Amém, amados? Um servo ama e é devoto, ele apresenta devoção àquela pessoa. Então por que você está dizendo isso, pastor? Então uma pessoa que fala, não, eu sou um servo de Cristo Jesus, sou um servo de Deus, mas eu não congrego, porque eu não gosto dos irmãos, porque eu não gosto das pessoas, bom, porque a igreja tem muita coisa errada, porque não sei o que lá, porque não sei o que, a igreja sempre teve coisa errada, desde que tem gente, tem coisa errada. No parar de vir gente, não vai ter mais coisa errada, porque a igreja em si não tem nada errado, que tem as pessoas que estão nela. É ou não é verdade? É ou não é verdade? E geralmente a frustração é essa aí. Mas deixa eu explicar algo aqui. Vocês estão comigo? Sim ou não? Então, o que, que significa servir a Deus? Jesus que está falando aí. O que, que é o servir? Ele resumindo em duas coisas. Amar e ter devoção. Se Deus escolheu ser amado do próximo, se eu falo que eu sirvo a Deus e não vou na igreja, você não serve a Deus, porque você não ama. porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não. Mas tenha vida eterna. Quando ele pergunta para Pedro, assim, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Amo, pastoreia minhas ovelhas, alimenta meus cordeirinhos. Então, ponto final. Amém. Amém, não, sou um servo. Não, você não é servo de nada. Você talvez sirva outras coisas, seus próprios interesses. Por quê? E o segundo fator, tem que ter devoção. Tem que ter devoção. É o que ele está falando aqui, ó. Por quê, pastor? Se eu não tenho isso, o oposto ali é o verdadeiro. Olha lá, ó. Ele aborrece e ele despreza. Você já viu que a pessoa que não congrega, que não vai à igreja, ele é o quê? Uma pessoa aborrecida com os outros. Aborrecida com as coisas, infelizmente. E não é só com aquilo, não. É aborrecido com ele mesmo, geralmente. Porque é no tratar com as outras pessoas, é no conviver e ter comunhão. Por isso que eu luto um pouco constantemente contra o sistema religioso, onde o único cumprimento dos deveres com Deus é individual. Isso não existe, amados. Isso aí é o que a religião colocou. Eu venho, eu entro num lugar, eu sento numa coisa, eu não falo com ninguém, não quero relacionar com ninguém, não quero nada, eu quero só escutar a palavra. Deixa eu te contar, isso não é servir a Deus. Isso é o primeiro processo, mas ainda é um processo imaturo, é um processo de criança espiritual ainda. Porque a criança é assim, ele vem aqui, ele quer só a vontade dela. É ou não é? Quem tem filho? Quero ir para o infantil, não quero ir para o infantil, quero comer, quero não sei o que, tudo é na base da birra, até ele aprender, não, as coisas não são exatamente assim, é ou não é verdade? Ou entra ali, quero só minha vontade, não quero ficar de pé, quem tem criança pequena sabe muito bem disso, não tem a vontade do outro, não tem a preocupação se o pai tá acordando de madrugada, se o outro trabalhou, é eu, mas nós temos que sair dessa fase, em nome de Jesus, amém, amados? Então, só para eu não ficar longe aqui, que tem bastante coisa, mas ok, então, servir a Deus significa amar e ser de voto, ter devoção, colocar ele em primeiro lugar e outras coisas. Consegui me fazer entender, sim ou não? Então dá um sorriso para quem está do seu lado e fala: parabéns, você veio no primeiro culto no domingo, né? Muito devoto, graças a Deus. É o que nós entregamos para Deus, mas eu tenho que amar ao próximo. Deus fala, ama teu, como é que é o resumo de tudo isso da lei de amor? Ama teu Deus de todo teu e ao próximo como a? Não tem como não ter esse reflexo, é a mesma coisa, não existe essas coisas não acontecerem. Então, consegui me fazer entender, amados? Então, amargura e desprezo é o sinal que eu não estou servindo. Amargura e desprezo é o sinal que eu não estou servindo. Amém, amados? Né? Se eu estou aborrecido com os outros, se tu está chato, se eu não quero, então, ok, entendi, você não está mais servindo isso. Você está aborrecendo, se você está aborrecido para com Deus, você está servindo ao outro ali, de acordo com a palavra. As riquezas, as suas vontades, o seu desejo. Já vi gente falar, não posso servir porque... E eu entendo com muita alegria, de verdade. Tem épocas da vida que é intenso. Épocas da vida que é intenso. Está com um filho pequeno, ou está estudando uma faculdade, trabalha o dia inteiro. Eu entendo isso, eu não estou ignorando isso. Vocês estão aqui comigo, amados? Mas em algum momento eu tenho que achar um tempo para fazer as coisas de Deus. É inegável isso aí. Amém? Amém, amados? Se não, ok, vamos lá. Então tá, próximo. Meu Deus, eu deixei aquele campo ali colado em todos e não vi que eu colei errado? Então tá bom. Acontece. Vai, Mateus 6:24. Por que você está dizendo isso, pastor? Lê de novo o texto comigo só até o ponto ali, que aquilo ali é um erro meu, eu corrijo para os outros cultos. Vai, ninguém pode. Aí o que ele fala? Ok. Ninguém. Repete comigo. Ninguém. Então Jesus está falando que ninguém pode servir a dois? Por quê, pastor? Porque não tem como fazer. Então aqui a pergunta é... Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala: quem você serve? Por quê, pastor? Alguém você está servindo. Alguém você está servindo. Aí ele resume em duas coisas aqui nessa terra. Por incrível que pareça, mas para Jesus as coisas são simples assim. Como assim, pastor? Sim, sim. Não, não. Santo, profano. Jesus vem bem claro deixar as coisas, não tem cinza. Ou é luz ou é trevas. É o livro de Levíticos inteiro. É essa a pauta. Santo, não santo, purificado, não purificado. Não existe esse meio que a gente que coloca essas coisas. O que ele coloca é que ninguém, o que ele fala? O que ele fala? Ninguém pode servir a dois Senhores, ou você está servindo a um, ou você já está então automaticamente servindo a Paulo. Paulo, embora Paulo faça muitas coisas em um tripé, na hora de estruturar, né, no pró-discurso que a gente fala, colocar em ordem, mas ele também deixa bem claro essas coisas. Amém, amados? Ou é ou não é? Por que você está dizendo isso, pastor? Aqui, ó, na fala, então, nós só vamos ter um Senhor nas nossas vidas. Ou vou servir a Deus, ou eu vou servir a esse mundo. Aí ele resume nisso daí, que também o próprio Jesus fala dessa questão, que ele fala da decepção das riquezas. Lembra quando eu ministrei esse texto aqui falando de reino? Então, você só vai servir a duas, não tem como, irmãos. Tem esses dois aqui que ele coloca, ou você vai estar servindo a Deus, ou você vai estar servindo às riquezas, ou a decepção das riquezas, ou a cultura desse mundo, que é o quê? Eu preciso fazer minhas coisas, eu preciso ter as coisas para mim, eu preciso trabalhar, e eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Olha para quem está sentado e fala, tem que trabalhar, irmão. Né? Paulo fala isso, quem não trabalha, que não coma. Paulo manda uma carta para a igreja dizendo assim, ó, tem uns irmãos bem folgados aí, ó, que não fazem nada, não deixa eles participarem das coisas não, que eles não estão fazendo nada. Paulo fala, pode olhar lá. Amém, amados? E não adianta chorar. Aproveitando que, né, a criança ainda não faz nada, mas ela tem que ser alimentada, por favor, cuide. Essa tem que comer mesmo, não trabalhando. Mas nós adultos não pode ser assim. Então, nós só vamos ter a possibilidade de servir dois senhores. Ou eu estou servindo a Deus, ou estou servindo as... Não tem jeito. Né? Aqui ele chama as riquezas, as coisas desse mundo. Minhas preocupações vão ser com as coisas desse mundo. Não adianta. Ou você tem um Senhor na sua vida, ou você tem outro Senhor na sua vida. Ponto final. Vai, próximo. Pode passar, Thiago. Ótimo. Aí depois, próximo versículo. Lê comigo, vai. Por isso, não andeis quanto ao que haveis, nem pelo vosso. Ok, então aí Jesus começa a falar algo aqui, ó. Ele falou, não andeis ansiosos pela vossa vida. Aí ele começa a trazer bem a diferença disso aqui. Do que, pastor? Entre o que é a nossa vida da parte de Deus e entre o que é a nossa vida nas coisas carnais. Então ele começa a explicar assim, ó. Você não precisa ficar preocupado com o que você vai comer ou beber, nem com o seu corpo, quanto ao que você vai vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A nossa vida espiritual, as coisas que nós temos, ela transcende. A gente precisa de comida, sim ou não? Claro que sim. A gente tem um corpo a interagir nessa terra? Claro que sim. Esse corpo nessa terra provavelmente vai morrer um dia, salvo se for arrebatado, cada um morreu uma só vez. É ou não é verdade? Não tem jeito, vai morrer. Vai ou não vai? Vai, espero que com longa idade, espero que você aproveite todos os tempos, que o Senhor acrescente os dias da sua vida. A Bíblia fala que dá para acontecer isso, dá para acrescentar os dias honrando as autoridades e dá para acrescentar os dias obedecendo os mandamentos do Senhor e andando em retidão. É as formas que a gente pode acrescentar os dias da nossa vida. Então tem os dias escritos, mas o seu comportamento, se anda de acordo com o livro, o Senhor fala, vou dar umas páginas a mais para você. Amém, amados? Diversas passagens falam isso. Mas por que você está frisando essa questão, pastor? Olha aqui, ó. A ansiedade vem de uma coisa só, a preocupação com as coisas naturais. A ansiedade, vou refazer, a ansiedade vem de uma coisa só, a preocupação com as coisas naturais. Se vai me faltar. Basicamente é isso. Das coisas dessa terra. Se você está espiritualmente bem alinhado com Deus, é o que ele está falando, transcende todas essas coisas. Amém. Amém, amados? Você entende de ver as coisas de uma forma sobrenatural por uma outra perspectiva. O que Jesus está falando aqui, ele está falando, ó, não andeis ansiosos. Por quê? Você entrou um negócio lá na tela, Thiago. O que, que é? É uma outra tela aí, ó. Vocês estão trabalhando paralelamente? Ótimo. Puxa ela aí. Ótimo. Não andeis ansiosos pela vossa vida. No quê? No que haveis de comer, no que haveis de beber, no que haveis de vestir. As preocupações que nós temos com a cultura desse mundo aqui, com a decepção das riquezas, com aquilo que só se compra com dinheiro, com coisa que a gente tem que fazer troca, é o que traz? É o que traz? Ansiedade. As outras coisas espirituais não trazem. Dificilmente você vai ver alguém ansioso para falar assim, ai, tô passando mal, tô ansioso para fazer alguma coisa boa. Você tem a expectativa, mas você não fica doente ou mal. É ou não é verdade? Tô conseguindo fazer entender, sim ou não? Diferente, obviamente, de expectativa de estar ansioso. Ansioso, estresse, consome outras coisas. E geralmente isso vem das preocupações da vida. Jesus está falando então, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Olha para quem está do seu lado e fala, menos nervosismo, irmão. Vai, próximo, Tiago, por favor. Ótimo. Porque quem que se preocupa com isso? Porque os... é que procuram todas essas coisas. Vosso Pai. E o reino tem valor imensurável. Deus não fica... Deus não... Amado, entenda algo aqui, ó. Deus não é o seu pai, nem é você. Em que sentido, pastor? Chegou alguém em casa novo, agora eu vou ter que correr atrás de uma coisa para comprar lá, porque eu não trouxe, eu vou ter que pôr uma água no feijão. Não, 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 não. O reino tem toda a provisão. O reino tem toda a provisão. E Deus, que é o seu pai, sabe que você precisa comer e ter roupa. Sabe das condições. Aqui, o que a gente está pensando é condições básicas. Amém, amados? Porque naquele tempo, morar ou ter lugar não era uma preocupação muito. Na verdade, se você for olhar biblicamente, não, é, não precisa ir longe. Aqui, hoje em dia, a gente tem uma preocupação com terra ou posse. Sim ou não? Lá, para as tribos de Israel, ele não precisava preocupar com isso que ele estava falando, porque todo mundo tinha posse de terra. As tribos eram divididas e também terra não era uma coisa que valia, não era tanta questão de dinheiro terra, porque não era terra todo mundo marcada, não, é diferente a cultura do que é hoje. Faz sentido, sim ou não? Não precisa ir longe, volta 30 anos aqui na história da Fazenda Rio Grande, trocava um terreno por uma televisão. Quem já ouviu história assim? Levanta a mão, por favor, então. O que eu estou dizendo, essa questão de terra valer, vale mais hoje no nosso, onde a gente mede e guarda, então muda as questões, né, econômicas, mas 30, 50 anos atrás, não que terra não valesse, mas valia bem menos, é ou não é verdade? Sim ou não? Você escuta diversas histórias, eu escuto meu avô, meu Deus, ele vendeu tudo quanto é terra que ele tinha em Minas lá, era muita terra, para levar os filhos para poder morar numa casinha dentro da cidade, para os filhos poderem estudar, e essa era a vida das pessoas, porque terra era um bem que, não é verdade? Não é assim? Quem já ouviu história disso? Trocou um terreno, meu avô perdeu um terreno porque ele fez uma troca por uma coisa, por uma... Isso é normal. Então, por isso que eu estou dizendo, naquela época não tinha isso. Mas a preocupação básica nossa é de sobrevivência, que é comer e vestir, é ou não é? E Jesus está falando exatamente dessas coisas. O que, pastor? Ele está falando assim, ó, Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe das suas necessidades. Você tendo essa, você vence qualquer coisa, amém, amados? Você está no bem, está vestido, teu corpo está alimentado, está vivo. Essa que é a preocupação que ele está. Que não adianta ter outras coisas, está amarrado em nome de Jesus, mas é igual a gente fala. Aí a pessoa é cometida uma enfermidade que não tem cura, não adianta ter dinheiro? Faz muita diferença. Amém, amados? É o que Jesus está falando. Então, ok. Nós não. O que é o cerne das coisas? Quem se preocupa com isso não somos nós. Quem se preocupa com as necessidades básicas não somos nós. Nós não podemos ter isso. Nós não podemos ter isso. Tira essas preocupações da sua vida em nome de Jesus. Vai, próximo. Estou tentando fazer no tempo aqui, vai. Ótimo. Ah, não, tá com a apresentação errada, não está com a corrigida, então é isso. É. Amém, mas não faz mal. Eu mandei uma depois lá, eu apaguei. Eu não sei quem mandou essa aí, quem mandou? É, pode ser que alguém recebeu e depois eu arrumei à noite, desculpa. Mateus 6,33 diz assim, ó, vai, leia. Aí depois Jesus começa a falar, tá? Eu não vou ministrar isso, que eu já ministrei numa série que eu falei sobre o reino dos céus, mas ele fala assim, ó. Então, gente, os lírios do campo não se vestem, são queimados. Os passarinhos não trabalham, nem fazem nada, mas não são alimentados. E Jesus começa a exemplificar como Deus cuida da natureza, ele não cuidaria de nós. Amém, amados? E Deus cuida de nós. Aí ele vai para esse texto aí, vai. Aí ele termina dizendo assim, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar. E todas essas coisas, quais são todas as outras coisas? Vestimenta, alimentação, cuidar, as necessidades básicas, vos serão? Então eu quero frisar em uma coisa aqui, ó. Que não ministrei tanto isso, mas hoje eu quero ir um pouco além nisso, vou ficar alguns minutos. Vocês estão comigo? Eu devo servir só um Senhor. Se eu sirvo a dois, eu vou aborrecer um. E não vou amar o outro. Vou desprezar o outro. Se eu estou buscando as riquezas, eu estou desprezando a Deus. Porque eu não creio que Ele tem riqueza para me dar. Que Ele é o meu Pai, que eu sou a continuidade da casa dEle. Amém, amados? E assim por diante. Ou as outras coisas, eu estou dizendo. Mas, ok, aqui Ele fala então, buscai, pois, em primeiro lugar. Vai, um, dois, três, buscai, pois, em primeiro lugar. Então, eu quero falar duas coisas aqui, ó. Aqui é interessante porque eu nunca, acho que nem eu mesmo muito preguei sobre isso, mas ontem eu estava fazendo os estudos, meditando, e isso é algo importante. O quê, pastor? Primeira, uma busca só, ele pede. Em primeiro lugar, o reino e a... Então ele coloca duas coisas dentro de uma busca prioritária. Eu tenho que ter uma prioridade na minha vida, o reino e a retidão. Justiça aqui, está justiça na nossa tradução, mas no original é retidão. Uma das séries dessa daqui de reino, eu vou falar só sobre o que é retidão, que é um conceito um pouquinho mais amplo do que a gente imagina. Mas eu quero resumir. Vocês estão comigo, amados? Minha busca deve ser as coisas espirituais, o reino dos céus. Um reino que não é visto nessa terra, um reino que não são das coisas aqui, é um reino que habita dentro de mim. É o modus operandi do reino. Vou fazer também um desses dias, vou falar. O reino tem uma língua, o reino tem território, o reino tem uma... Eu já estou ministrando parcelado, mas eu resumo tudo na última ministração. Mas o reino tem um modo operante. Como é que funciona a economia no reino? Dar e... Plantar e... E o que mais? É outra coisa. Pedir e dar-se-vos-á. Não é isso? Tudo no reino envolve trabalho. Amém, amados? Tudo no reino envolve trabalho. Mas nós somos galardoados, temos herança, mas envolve trabalho. É o que eu falei, meu pai trabalha e eu também trabalho. É o que Jesus fala. Orai pelos trabalhadores da Seara. Né? Que tem gente que acha que o céu é... Eu não sei que graça que teria no céu ser um monte de gente pelada com asa. É sério mesmo, amado? Andando por cima das nuvens? Eu tenho dificuldade de entender isso. É renascentismo que coloca isso? É, né? Eu falo, meu Deus do céu, mas que céu chato. Mano. O céu vai ter governo, vai ter todas as coisas. Amém, odds? Ok. O céu é bem mais legal do que você imagina. Mas não é mensurável para a nossa mente humana. Mas aqui ele começa a colocar uma coisa aqui, ó. Tem uma busca só. O reino e a sua... Justiça, ou aqui eu quero trazer um andar. Então, reino, coisas espirituais. O que eu tenho que buscar? As coisas espirituais. Paulo fala isso bem claro, fala: colocai o foco da sua busca nas coisas do alto. Esquece as coisas de baixo. Pensa na eternidade, pensa nas coisas que tem um efeito que vai impactar a sua vida para sempre. Na eternidade. Ó, a eternidade tem governo, a eternidade tem Jerusalém. A eternidade ou o milênio ou o tempo que vai... Ok, senão vou misturar a pregação. Ok, não é só ficar voando sobre as nuvens. Amém, amados? Nós estaremos nessa terra, inclusive, modificada. Pode ficar tranquilo. Vai ter coisa, vai interagir com gente, né? Só não vai casar, não sei por quê. Né? Porque a Bíblia fala que já não vai, não vai ter mais isso. Mas ok, mas vai ter personalidade, provavelmente. Vai ter nome, né? A Bíblia fala, vai ter todas essas coisas. Vai. Então... Buscar em primeiro lugar seu reino, as coisas espirituais e a sua justiça. Aí eu quero falar rapidamente o que é justiça aqui, organizar. Aqui no original se chama retidão. Então o que Jesus está dizendo? Ó, você tem que buscar o reino dos céus, as coisas espirituais. Mas não é só isso. Você tem que buscar um modo reto de andar. Você tem que buscar a postura correta de se comportar. Quem pode dizer amém? Então ele está falando. Então não é só uma coisa que a gente fala, porque isso tem o sistema... A religião evangélica também faz isso. Vou exemplificar, posso ou não? Fica bravo comigo. Por isso que eu falo, nós temos que ser um reino, não uma religião. Né? Religião vem do latim, religare. Né? Então é o meu comportamento que me liga a Deus. Então tem isso nesse sistema quando a gente pensa assim, como, pastor? Por exemplo, assim, ó, você já viu alguém? A pessoa vai na igreja, não perde um culto, serve na igreja, faz todas as coisas, mas fora, mente, rouba, engana. Esse dia minha mãe estava comentando da família, falando, meu Deus, né, a gente tinha uns tios lá, um se converteu, mas virou um religioso. Ela falou, minha família só não se converteu a primeira geração ali, nossa, por quê? Porque infelizmente um tio lá que se converteu era o que mais pedalava nos outros. Não pedalava de coisa moral, mas vinha, ficava aquelas coisas de antigo, vinha, ficava na tua casa, não comprava nada, não fazia nada, não ajudava em nada. Minha família é uma família bem, né, da minha mãe, bem que cresceu do campo, trabalhando, então todo mundo te vai, mas sempre foi assim desde criança, os adultos fazem, as crianças lavam a louça, não, todo mundo participa. Contribui da forma que tem, não tinha negociação, entendeu? Sei lá, eu me lembro desde novinho, aí não consegue lavar ainda, mas vai secar. Nem que precisava, porque é calor, podia deixar lá, mas não tem isso, é o sistema. Tô conseguindo fazer entender? Mas daí, por que tá dizendo? Tem gente que busca o reino, no que acha que é o reino, só dentro da igreja, mas não tem uma postura de retidão. Quem já viu isso acontecer? E aí você encontra lá fora, aqui fala paz do Senhor, lá fora nem cumprimenta a pessoa, ignora as pessoas, briga, é mal educado, tem má conduta. Então, retidão, é claro que é um termo mais profundo, eu não vou conseguir avançar nisso, mas deixa eu tentar colocar. O que eu tenho que buscar? As coisas espirituais e a minha postura de andar reto diante de Deus. O termo retidão diz da forma como Jesus é, o justificado é igual, eu posso me apresentar, resumindo retidão assim, depois eu falo só o termo, eu consigo me apresentar diante de Deus. Então não é só aqui, é em todas as coisas da minha vida. Amém, amados? Então o que eu tenho que buscar, pastor? Eu tenho que buscar o reino dos céus. Mas eu tenho que buscar andar em retidão, é o que Jesus fala, ali eu coloquei biscas, o Antônio mandou uma mensagem, pastor, está errado, eu já corrigi lá. Então, prioridade, duas buscas. Qual que é as minhas duas buscas que eu tenho que ter na minha vida? As coisas espirituais e andar em retidão. Quando me perguntarem o que você busca, o que você quer, eu quero. Andar em retidão é estar santo, é buscar a santidade, é estar alinhado com as coisas de Deus. Isso é tão importante quanto orar, ir para a igreja, ser devoto, quem pode dizer amém? Eu estou conseguindo fazer entender de verdade, sim ou não? Porque senão a gente vira um sistema de religioso mesmo, amado. Que você vem na igreja, mas daí a hipocrisia mata você lá fora. E você não vai ficar bem também. Você não se sente bem, o testemunho não é o testemunho como devia ser duplo, né? Testemunho fala de duas coisas. Então tem que estar com esse alinhamento. Glórias a Deus. 34, vou acabar. Vai, próximo. Tiago. Ótimo. Uma prioridade, duas buscas, ficou melhor. Vai, próximo. Ótimo. Portanto, ok. Então, lembra que o começo da conversa Jesus está falando sobre o quê? Não poder servir a dois? Não poder servir a dois senhores. Porque se eu servir, quem eu sirvo, eu estou amando e estou sendo devoto. Quem eu não sirvo, eu estou aborrecido, né, que é o termo que ele usa, eu estou aborrecido e eu estou também desprezando. Então, por que você está dizendo isso, pastor? Aí Jesus começa a colocar todas essas coisas, ele coloca numa conversa só, que ali a gente fica dividindo nos tópicos da nossa Bíblia e atrapalha o discurso de Jesus. Que esse discurso é parte do quê, Rodrigo? Sermão do Monte. É a reestruturação bíblica, basicamente, de toda a lei que Jesus faz, desde o capítulo 5 até o capítulo 7, onde ele fecha. Então ele começa a falar um componente importante de todas as buscas que vocês têm que ter. A busca que vocês têm que ter é buscar as coisas espirituais e andar em retidão. Por quê, pastor? Isso vai acalmar o seu coração. Lembra que ele está falando de ansiedade. Por que a gente vive ansioso? Pastor, a gente vive ansioso por um simples fator, porque talvez nós estejamos servindo da forma correta. É o que ele está colocando aqui. E ele fala, e você está buscando coisas naturais ao invés a sua veste, o seu pagar a conta. Eu não estou dizendo que isso não tem que buscar. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Mas a minha prioridade de busca, ele fala, ele não está falando que não vai buscar as outras coisas, porque ele mesmo sabe que o próprio Deus sabe que você tem necessidade e que você precisa disso. Pensa bem, amados. Deus é pai. Ele entende essas coisas, mas ele está falando assim, ó, a sua primeira busca, a sua prioridade tem que ser o reino dos... E a sua justiça, a nossa fala, mas a gente entende que a palavra original é retidão, é andar corretamente. Deixa eu só explicar por que de justiça. Justiça para nós aqui no Brasil é um termo que quando você pensa em justiça, você pensa em quê? Hoje está até feio, você pensa em justiça, você pensa em... Você pensa do contrário do que é justiça, infelizmente. Né? Mas justiça é algo externo, é uma lei que colocaram ou não. Retidão é o meu modo de andar perante a lei de Deus. Conseguiu me fazer entender sim ou não? Eu ando em retidão, eu ando corretamente. Se não pode fazer isso, eu não faço. Se não importa se vão me pegar ou não na lei, porque a justiça tem isso. Se ninguém me pegar, ou hoje não dá, hoje não dá nem para falar isso aqui no Brasil. Está corrompido tudo, né? Justiça está longe de acontecer. Por quem tem que orar? Que venha o teu reino de justiça. Em nome de Jesus, que venha o teu reino. O reino dos céus tem justiça. Então, olha o que ele fala. Portanto, não vos inquieteis com o dia de... Inquietar com o dia de amanhã, ele está falando de quê? Estar ansioso. Ele fala, gente, não se inquieta com o dia de... Pois o amanhã trará os seus e basta o seu próprio mal. Que ele está falando assim, ó, foca no dia de hoje. Qual que é o foco que eu tenho que ter? Qual que é a minha prioridade? Não, que ele acabou de falar? O reino dos. E a sua? Justiça. Se eu estou buscando hoje o reino, esse é o meu foco. Se eu estou buscando hoje andar em retidão, deixa eu te fazer uma pergunta. Entendendo de plantio e colheita, que você sabe. O que vai acontecer com o meu amanhã? Não, deixa eu te fazer uma pergunta. Você buscou a Deus, você consagrou a Deus, você fez a Deus todas as coisas. Esse é o teu foco de servir, amar e devotar a Deus hoje, no dia de hoje. Vocês estão aqui comigo, amados? E andando reto diante de Deus, sem pecar, sem nada, colocando bem, limpo, sem magoar ninguém, livre de todo pecado, livre de toda amargura, perdoando a todos. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual a colheita que você vai ter amanhã? Pensa comigo, por lógica. Boa ou ruim? Boa, por lógica. Não precisa ser muito inteligente para perguntar para a criança isso. O que provavelmente vai acontecer amanhã? Boa ou ruim, minha colheita? Boa. Agora, se a minha prioridade agora é tentar resolver problema, fazer a coisa sair, aí eu não tenho tempo para Deus, eu não ando, eu perco a cabeça, eu grito com o outro, eu xingo com o outro, eu não perdoo outra pessoa, eu não... Deixa eu fazer uma pergunta, o que vem amanhã? Amém. 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 Quem já foi num retiro aqui? Quem já foi num retiro de mais de um dia? No primeiro você está ansioso. Você chega, está meio turbulento e as outras coisas. Mas depois você entende, tem a lógica, aqui está tudo organizado, aqui é tudo certo. Não é assim, amados? Aí você é tratado um pouquinho, no outro dia você já está? No outro dia você está? Bem. Aí você volta do retiro? Eu não sou a favor completamente de retiro, embora eu tenha me convertido num retiro, porque eu acho que o retiro te tira da realidade. Mas o exemplo aqui é bem claro. Quando o teu único foco fica uma coisa, você volta do retiro, que na segunda-feira os caras te xingam no trabalho, fazem uma coisa, você fala, ah, eu te amo, irmão. Você só tá triste e amargurado, irmão, mas Jesus vai te curar. Há um propósito pra sua vida. Ou não é assim? É assim, irmão. Só que depois você cai na rotina de voltar a se preocupar com as coisas dessa terra. Vocês estão aqui? Sim ou não? A gente devia viver um retiro. Que eles que descansam no Senhor renovarão suas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. É aqui que está a situação. A gente fica ansioso porque a gente cai no, na bobeira de, em vez de focar no reino dos e na sua, a gente olhar para os problemas, a gente olhar para as coisas desse tempo. Você imagina Jesus preocupado? Eu não consigo imaginar Jesus preocupado com as coisas. Ele é onisciente, ele sabe que Deus cuida, que todas as coisas têm. Ele fala, vamos para tal lugar, você já viu ou não? Ele, vamos para tal lugar, eu tenho uma missão para cumprir. Tem uma passagem que você fala, lá ele levando nós para matar nós, lá vamos nós para aquela região de novo. Último, vai. Isso, boa. Vai pro último lá, por favor. Isso. Vai. Ótimo. Voltam. Ótimo. Vamos ler Mateus 6,24 de novo. Vai. Aquele campo esquece. Depois eu arrumo isso aí. Ok. A ansiedade depende de quem você? A ansiedade depende de quem você? A ansiedade depende de quem você? A ansiedade depende de quem? A ansiedade depende de quem? Então, todas as vezes você se sente ansioso agora, você vai lembrar que Jesus falou: não estejais ansiosos por coisa alguma. Não se agite. Basta cada dia o seu mal. Mata os maus de hoje. Como é que eu mato o mal de hoje? Como é que eu enfrento o mal de hoje? Buscando o reino dos. E a sua? Pronto. Amanhã vai trazer um outro mal, que eu vou resolver como? Buscando o reino dos. E a sua? Justiça. É o único antídoto que tem, irmão. Senão você cai nesse looping aí e... Não tem geração melhor para falar isso. Tem gente com todas as condições, com todas as coisas supridas e preocupado e com crise de ansiedade, com pânico de ver gente. Sim ou não? Sim ou não? Amado, não estou falando de longe, falando nessa igreja aqui, não sei quantas pessoas por ano a gente atende por causa de crise de ansiedade, crise de pânico, não sei dizer. Tia Karen lá, quantas pessoas chegam, Tia Karen? Todo dia tem ou não? Todo dia tem. E também tem uns que a gente não vê, mas o reflexo é o mesmo. Aí desconta onde? Na comida. Aí depois vem o quê? Diabetes, não sei o quê, não sei o que lá. Quantas doenças dessas poderiam ser evitadas tem lá, tia Karen? Quantos por cento se as pessoas se cuidassem? Diminuiria o atendimento lá? Quase 90%. Só atenderia as básicas, gripe e virose. Aí, ó. Buscar em primeiro lugar. E a sua? E as demais coisas são o quê? Te foca em todas as outras coisas que só nos deixam ansiosos. Tô falando da luta de todo mundo. Pastor, você passa isso? Ou se passa? Já passa. Algumas eu já venci. Mas passa. Todas as vezes que é novo. Quando foi começar a igreja, eu quis me dar uma certa ansiedade. Falei, meu Deus, vai ficar no meu CPF, todas essas contas aqui, só desse aluguel de quase 50 mil. Tá louco? Eu falei, Deus, o senhor que tá mandando. O senhor que tá no comando. Eu preocupar não vai mudar? Eu preocupar não vai mudar? Nada. O senhor sustentou até agora, o senhor vai sustentar. Segue a vida. Busca o teu e a sua justiça. Estou andando em retidão, não estou em pecado, não estou em nada. Estou tranquilo, estou buscando a Deus, estou orando, estou fazendo a obra que o senhor me deu para fazer. Segue a vida. Posso ouvir um amém, amados? Último, vai. Não andeis, Filipenses 4,6, Paulo falando, não andeis ansiosos. Glória a Deus. Ao invés de ficar ansioso, o que, que ele está falando fazer? Vai para as disciplinas espirituais que vão te fazer buscar o reino dos... E a sua? Aí ele começa a colocar na prática ali, Paulo. Eu falo, Paulo sempre gosta de tripé, né? De três coisas para fazer. Então ele fala, ó, o que você vai fazer? Amado, você está ansioso com alguma coisa? Em vez de ficar reclamando, pede para... Pede para Deus, ele sabe o que você precisa. Mas pede, não tem problema. Pedir e dar-se por usar. Pela... Como é que é as petições que eu faço a Deus? Pela súplicas? E como? Com a sua, agradecendo. Deixa eu explicar na prática. Posso ou não? Meu Deus, estou ansioso com a minha casa, onde eu vou morar, como é que vai ser minhas coisas? Ô Senhor, o Senhor sabe onde eu vou morar, o Senhor sabe o melhor lugar para eu morar, onde vai facilitar para o meu trabalho, que eu vou trabalhar ainda, que eu nem sei que vai ser melhor, onde eu vou congregar, onde vai ser o melhor lugar da minha família. Obrigado, Senhor, clamo, faz a tua vontade na terra, faz a tua vontade na minha vida, faz aquilo que ninguém pode fazer, eu já te agradeço, Senhor, sei que eu já tenho a minha casa. Aí ação de graça, perdão, mas eu tenho que falar que é isso aqui mesmo, vem ainda e oferta, ó, já estou ofertando a minha casa, que é a coisa, beleza? Glória a Deus, obrigado, Senhor, sou grato o que o Senhor fez. Se eu confio que eu sirvo a, acabou a minha preocupação, zero a conta. Se eu não confio, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar tentando descobrir qual meio que eu vou fazer para pagar minha casa, para conseguir minha casa, que vou... E eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, mas eu estou dizendo que a minha prioridade de busca é essa. Depois que eu fiz tudo isso, aí eu tenho um sonho, aí alguém me liga, aí eu chego no lugar e falo, é aqui. Você já esteve alinhado com Deus para as coisas que você percebe, algumas coisas que você entra e fala, é aqui, já sei, entendi, não precisa de mais nada. Vocês estão aqui, amados? Sim ou não? Quem já viu isso na vida? Né? É aqui, ó. Não mude a prioridade da tua busca. Vamos transformar 2025 no ano que a gente vai andar em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Com um foco só. O reino dos céus e a sua? As coisas espirituais e o modo reto de andar nosso. Nós podemos mudar essa cidade muito rapidamente. Quem crê? Querido, seria ótimo. Eu já escuto muitos bons testemunhos, graças a Deus. Eu sempre escutei bons testemunhos. Mas dá para a gente ganhar mais ainda. Dá para todo mundo ao redor ver que tem alguma coisa diferente em nós, em nome de Jesus. E nosso foco é um só. Reino e justiça, retidão, nosso modo correto de andar. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Meu Deus do céu, 47? Vou orar daqui então em nome de Jesus. Um dos presbíteros mandou uma mensagem para a pastora trazer meu computador para arrumar aquela lá, para depois eu mandar para o Thiago direitinho o que eu deixei ali. Por favor. Se ela não tiver aí já, mas eu acho que não. Tá aí a pastora já? Já? E não, então não precisa. Então tá. Vamos orar? Se você nunca entregou sua vida para Jesus completamente, quero fazer essa oração de verdade agora. Como assim, pastor? Tire a ansiedade do seu coração. Tire a ansiedade do seu coração. Amém, amados? Não preocupe com as coisas. O que eu tenho que fazer, pastor? Planta hoje, querido. Faz nesse ciclo o que tem que fazer. Busca o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser? Eu dei um testemunho no período da oferta ali que eu falei. Eu falei assim, eu e meus irmãos nunca ficamos sem trabalhar. E de verdade, sempre os empregos correram atrás da gente. Por quê, pastor? Porque principalmente no período... Busca o reino dos céus e a sua? Coisas milagrosas. Emprego sempre correu atrás de mim, oportunidade sempre correu atrás de mim. E a maioria das vezes eu estava fazendo as coisas que eu tinha que fazer. Buscando o reino, buscando a sua... Um dos meus sonhos sempre foi de pequeno trabalhar com futebol. Eu fui trabalhar depois que eu virei pastor. Eu larguei minha profissão 3 anos e meio e depois fui trabalhar com futebol. Ganhando bem, com tudo pago, né? Podendo fazer tudo que eu sempre sonhei fazer. Por quê, pastor? Porque foi o período da minha vida que eu mais me dediquei a cuidar do reino. Fiquei 3 anos e meio só na igreja, ajudando aqui na igreja de Curitiba lá. E viajando, e fazendo coisa, e trabalhando, e sendo pastor numa igreja, com pastor em outra grande, sem folga, pregava aqui, quem lembra das coisas, eu não pregava domingo de manhã antes, mas eu pregava lá todo domingo de manhã, eu traduzia no primeiro, pregava nos outros, fazia pelo menos uma quarta-feira por mês, pregava na quinta, então era intenso. Deixa eu te desafiar, nesse ano de 2025, coloca o reino como prioridade. Coloca o modo reto de andar e você vai ver o que Deus pode fazer em um ano na sua vida, em nome de Jesus. Creio que Ele pode fazer algo inacreditável, quem crê? E para quem já viveu, querido, intensamente pro reino, deixa Deus despertar a memória isso na sua vida, em nome de Jesus. De falar, olha, será que não foi o período que mais as coisas aconteceram na minha vida? Será que não foi o período mais produtivo da minha vida, em que todas as coisas, em que eu trabalhei muito, mas não fiquei preocupado? Não fiquei ansioso? Vamos orar? Duas orações, então, daí a gente encerra. A primeira oração, se você nunca entregou sua vida completamente para Jesus, ou quem sabe, pastor, já entreguei a vida para Jesus, mas eu estou vendo que eu estou servindo um outro Senhor. Então vamos declarar quem é o Senhor sobre a sua vida, que Jesus é o Senhor da sua vida. Não é preocupação, não é ansiedade, não é nada disso. Vamos aborrecer o Satanás e vamos desprezar ele, e não o nosso Senhor Jesus. Eliminando as coisas desse mundo, em nome de Jesus. Vamos orar? Repete comigo uma oração dizendo assim, Senhor Jesus, eu quero... neste momento, me entregar completamente a Ti. Eu Te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus.